Agradeço mais uma vez, senadora Gleice, a oportunidade do aparte. Apenas para dar uma resposta em relação a Eduardo Cunha, os anais desta casa, TV Senado, Rádio Senado, registrou as incontáveis vezes que, na condição de líder do PSDB, tão logo se deixou provado o grau de envolvimento do deputado Eduardo Cunha, das manifestações que fiz pedindo o seu afastamento da presidência da Câmara Federal. Não faz muito tempo que o nosso líder também, na Câmara dos Deputados, deputado Imbassaí, da Bahia, foi à tribuna da Câmara dos Deputados para pedir a renúncia de Eduardo Cunha. Essa notícia foi amplamente divulgada, inclusive nos telejornais do Brasil, na imprensa impressa, nos sites. Portanto, Vossa Excelência, perdoe-me a expressão, distorce a verdade ao dizer que o PSDB tem qualquer tipo de acordo, de conluio, de qualquer natureza com Eduardo Cunha. Nós queremos o seu afastamento da presidência da Câmara. Não votamos em Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. O nosso candidato à presidência da Câmara foi Júlio Delgado. E sempre tivemos uma postura absolutamente coerente no que diz respeito ao que vem sendo revelado, e tudo é muito grave, por parte da imprensa, do Ministério Público, das investigações em relação ao deputado Eduardo Cunha, que perdeu, de fato, as condições de continuar presidindo a Câmara Federal. Quanto ao tema do impeachment, quero lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil, em deliberação recente, apoiou o pedido do impeachment. E durante muito tempo, a bancada do PT e de sustentação do governo nesta casa, assim como na Câmara, sempre usou como argumento a ausência do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil para o pedido do impeachment. Veja, senadora Gleisi, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subscreve o pedido de impeachment da presidente. E a entrevista do senador José Serra é uma entrevista analítica de quem conhece bem a cena política nacional e que aponta caminhos para que possamos sair dessa crise, porque essa crise não é apenas política, mas ela é principalmente uma crise econômica que decorre dos desmandos, dos equívocos, dos erros praticados pelo governo da presidente Dilma, que nunca teve a capacidade sequer de reconhecer, com o mínimo de humildade, esses erros que levaram o nosso país a uma crise sem precedentes. O Brasil vive a pior crise de sua história na economia. Será a primeira vez na trajetória do nosso país que nós teremos 3 ou talvez 4 anos com retração econômica, tamanho descalabro e o descontrole, o desgoverno que se instaurou no país. E diante dos crimes que foram praticados, tanto no âmbito da Constituição, os chamados crimes de responsabilidade, como também as ações na Justiça Eleitoral, é claro que qualquer partido, qualquer homem público do tamanho, da importância, da liderança que exerce o senador José Serra, tem que olhar para o futuro do Brasil. E ao invés de ser apontado esse gesto como algo merecedor de uma crítica, deveria ser alvo de um elogio de alguém que se preocupa com as saídas que o Brasil precisa encontrar diante da iminente queda da presidente Dilma, com a abertura do processo do impeachment e com tudo o que está sendo revelado e o que está por ser revelado ainda nas operações que estão em curso. Não se trata de conchavo, se trata, pelo contrário, de um entendimento em defesa do Brasil, onde o PT vai estar sendo chamado também, porque mesmo que o PT perca a presidência da República, o PT continuará tendo responsabilidades com esse país, é o que nós esperamos. Então, o que nós queremos é criar um ambiente onde se estabeleça o mínimo de governabilidade que ainda existe hoje. O país não tem mais governo, o país não tem rumo. O governo, a essa altura, não tem qualquer perspectiva de ter capacidade de tirar o Brasil da crise. E quando o senador José Serra, não conversei ainda com ele em detalhes, fala em caixas a bruxas, é óbvio que o senador José Serra não está se referindo ao fim da Lava Jato, até porque não há força humana capaz de interromper o funcionamento das instituições, por mais ameaças que sejam feitas. E o que é grave? as ameaças estão saindo e partindo hoje de dentro do Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff levou a crise para dentro do Palácio, colocou sob o seu birô de trabalho a Lava Jato, pelos equívocos que ela não se cansa de cometer. É impressionante como ela não se cansa de errar. E agora quer tentar, de todas as formas, se livrar do problema atacando o juiz Sérgio Moro e tentando desqualificar as suas decisões. Decisões da justiça se recorre e não apenas se combate. Então, quando o senador José Serra fala em não ter caixa às bruxas, é em proteção ao PT, é em proteção exatamente àqueles que ainda hoje não se conformam com o funcionamento de instituições. Não há força humana, senadora, creia nisso. Acredite nisso definitivamente. Não há força humana mais capaz de impedir o trabalho das instituições brasileiras, o trabalho da Operação Lava Jato, o trabalho sério, dedicado do juiz Sérgio Moro, que, como qualquer ser humano, está passivo a erros, e na justiça erros cometidos podem ser reparados no segundo grau, num terceiro grau. E, portanto, quando o senador José Serra fala em não haver caça às bruxas, é exatamente em defesa do PT, em defesa daqueles que deixarão o governo, para que nós possamos criar um ambiente onde se trabalhe em nome do Brasil, deixando de lado projetos políticos, deixando de lado projetos pessoais, deixando de lado proselitismo, deixando de lado discursos para construir narrativas para o futuro, na tentativa de sobrevivência política. Porque é o que Vossa Excelência faz nesse instante, é o que outros petistas e colaboradores do PT fazem ao construir esse discurso do golpe, na verdade, é edificando uma narrativa para que, num futuro próximo, possam ter essa fala dirigida a esse segmento que hoje aparelha o Estado brasileiro. Tivemos uma manifestação na sexta-feira de militantes que estão no aparelhamento do Estado, de entidades que recebem vultosas verbas da União para manter esse engajamento político. E a sociedade brasileira faz a leitura clara dos dois movimentos. Um, aliás, 13 vezes maior, 15 vezes maior, feito espontaneamente. Pessoas que foram livremente para as manifestações. O outro, 13 vezes menor, feito com militantes engajados dentro de um projeto político partidário, boa parte financiados com recursos da União, com transportes, com ônibus, até ambulâncias foram usadas, carro de som, como aconteceu em João Pessoa, fazendo terrorismo com os mais pobres, senadora Gleisi. A convocação feita em João Pessoa e em outras partes do Brasil, repetindo e reproduzindo a prática terrorista da campanha eleitoral, e isso foi divulgado na imprensa inteira, era chamando para as manifestações para que a Bolsa Família não acabe, para que o Minha Casa Minha Vida não acabe, ou seja, uma postura terrorista de amedrontar, de ameaçar os mais pobres, os mais humildes, como quem diz, ou você vai para as ruas na sexta-feira ou o Bolsa Família acaba, o Minha Casa Minha Vida acaba. Terrorismo puro, ato deplorável de amedrontamento dos mais humildes. Portanto, o que está se discutindo nesse instante é, sim, em nome do Brasil, uma transição, e os políticos, os líderes empresariais, os líderes de trabalhadores, numa postura séria, começam a construir essa transição para tirar o país do abismo que ele se encontra. O país está no fundo do poço, e aqueles que têm responsabilidade com o país, numa antevisão de futuro, num futuro que não será muito distante, porque não será muito longe a consumação do impeachment da presidente Dilma, começa a construir um novo cenário para tirar o país dessa crise profunda que nós vivemos e diminuir, ou pelo menos minimizar, o imenso sofrimento que está sendo imposto pelo desgoverno da presidente Dilma ao povo brasileiro.
Agradeço a Vossa Excelência que confirmou Excelência, aqui que realmente tem um acordão sendo
Excelência,
feito.
Excelência, me dá uma parte.
Pois não.
Doutor Paulo, antes de Vossa Excelência iniciar a parte, eu gostaria apenas de registrar a presença aqui no plenário do Senado Federal e agradecer de alunos e professores do ensino fundamental da Escola Zilda Arnes, que fica aqui no Distrito Federal, em Itapuã. Sejam todos e todas muito bem-vindos.
Quem vê, quem ouve, quem vê o discurso do senador Cássio Cunha Lima, do lado do PSDB e seus aliados, estão os mocinhos, os puros da política, os mais responsáveis pelo país, os que têm maior responsabilidade pelo país, os únicos que têm a certeza do país. Do nosso lado são os satanás, os que não prestam, os irresponsáveis, os que se apoderam, que aparelham a máquina.
Jamais disse isso.
Até na mobilização, a mobilização do dia 13 foi todo mundo espontâneo para lá. Vestido de verde e amarelo, tudo espontâneo. Esses que é que gostam do Brasil. A notícia que a gente tem é que lá em São Paulo, a semana toda foi chamada por televisão, páginas inteiras pagas com dinheiro da Fiesp para mobilizar, catracas de transporte público foi aberto para poder mobilizar. Estes são os patriotas, os anjinhos, os puros de fazer política no Brasil. Nós não, é o terroristas. Esse é o velho discurso da elite. Quando nós fundamos o PT, tinha esse discurso. Uhum. Era esse o discurso. O vermelho era ligado aos satanás. O Lula era um analfabeto que queria ser presidente da República. O que prestava é o presidente que falava 5 línguas. O outro nem falava bem o português, não servia para ser presidente da República. É esse o discurso da velha elite brasileira e que está sendo absorvido agora, infelizmente, pelo PSDB, que se alia à direita raivosa, preconceituosa, para golpear a democracia que está instalada no Brasil. E é um processo sofisticado, com um braço autoritário e da leitura autoritária que usa na brecha da nossa Constituição para golpear aqueles que foram democraticamente eleitos para governar o país. Onde há crime no governo Dilma para ser processado o impeachment? Onde há o crime? Cadê o crime? Porque tem dificuldades agora no problema das saídas econômicas do nosso país. O governo deles também em 8 anos tiveram maiores dificuldades. A inflação galopante, os juros galopantes, o desemprego. Então, a dificuldade que qualquer governo tem numa crise econômica, que não é só brasileira, é internacional, mas, como eles não tiveram a capacidade e já fazem 16 anos que estão fora do poder do Brasil e a elite brasileira não aguenta isso, tenta buscar através do tapetão. Primeiro, o velho discurso, que se repete de novo na liderança do PSDB, são os casos de polícia promovidos por nós. Os casos de colocar em xeque até a urna eletrônica, porque foi manipulado o resultado das eleições. Depois, nos acusa de um partido democrático como o nosso, criado do seio da luta do povo, do seio da luta dos trabalhadores. O deles não, Partido Democrático. O nosso não, é uma organização criminosa. Então, tudo isso faz parte de uma narrativa, como eles gostam de usar o termo narrativa, para justificar um golpe num governo que se instalou democraticamente no nosso país, que passa por dificuldades políticas por causa do cerco que eles fizeram em torno deste processo de uma combinação de criminalização de quem está no poder, combinado com o braço do judiciário e de um processo investigativo, de um braço do Ministério Público, que combinado com estas ações, usam o poder da mídia para repetir isso com todo tempo e toda hora, combinado este processo. Até os grampos, legítimo ou não, é combinado. E a mídia brasileira, ela faz a edição conforme os seus interesses. Por exemplo, não edita todo o grampo. Não edita, por exemplo, uma parte do presidente Lula quando fala com o governador do Piauí, que diz assim: eu não quero ir para o governo, eu não tenho necessidade do governo, eu não tenho do que me esconder da justiça brasileira, eu não temo. Né? Mas ele aceitou ir para o governo para poder ajudar a companheira Dilma a sair dessas dificuldades políticas e econômicas para solucionar os problemas do nosso país. Nós temos responsabilidade pelo país porque foi nós, os principais atores e autores do processo da conquista da democracia, e somos, o nosso governo foi sim o principal governo que processou mudanças profundas na dignidade e na cidadania do nosso país. Isso que ele está falando agora, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, mais médicos, mais as creches e todas essas políticas de inclusão social, a elevação do poder aquisitivo do salário mínimo, tudo faz parte de conquista de um governo democraticamente eleito para o povo. Esta, sim, é a preocupação daqueles humildes mais pobres que ganharam isso e agora pode estar com a perspectiva que, através do golpe, chega um novo governo que volte do novo às velhas bandeiras do neoliberalismo para poder implementar. Por exemplo, eles mesmos foram contra os mais médicos, foram contra o Bolsa Família e agora estão sendo contra. Os próprios economistas deles já estão dizendo que, para consertar a economia do Brasil, tem que parar com o aumento real do salário mínimo. Então, é esta preocupação que o povo que vai às ruas, vestida de vermelho, vestida da luta do povo, está preocupado, sim, com essas mudanças na economia. O próprio Partido dos Trabalhadores, quando a companheira Dilma nomeou o ministro da Economia, que saiu há pouco, o Levi, nós mesmos começamos a questionar a saída que ele estava querendo sair para o problema da economia. Então, nós temos responsabilidade pelo país e, principalmente, a responsabilidade com a democracia, porque nós não queremos retrocesso econômico e nem retrocesso político do nosso país.
Obrigada, senador Paulo Rocha, pela sua manifestação. Concordo com ela. E queria, e como eu fiz aqui, agradecer também ao senador Cássio, que confirmou no plenário que, de fato, está havendo um grande acordão para que seja substituída a presidenta Dilma. Ele disse isso, estamos pensando no futuro. Logo após o impeachment, temos que ter um novo governo, articulações, pensar no futuro do Brasil. Então, agradeço por ele ter confirmado, porque isso tem que ficar claro para a sociedade brasileira. E assim como tem que ficar claro quando ele diz o seguinte, não, que nós não vamos fazer os caças às bruxas, é inclusive para o PT. Mentira! Eles querem caçar o registro do PT, querem arruinar o PT, a história do PT, querem tirar a presidenta Dilma do poder, tirar o presidente Lula da história. É isso que querem com o PT. O não vamos fazer caça às bruxas é para setores do PMDB, do PP, do PTB, que eles querem montar o governo de coalizão e que também estão sendo hoje investigados e processados. Alguém tem dúvida disso? Nenhuma. É isso que vai acontecer. Então, eu acho que é importante ficar claro. E a outra coisa, esse negócio de dizer que ninguém segura a Lava Jato, é mentira. A gente sabe como se impulsiona a força de uma ação investigativa, pela força da mídia, da imprensa. Aquilo que é o foco da imprensa é o que se torna importante e relevante na vida de um país. Eu duvido que, se a Globo deixar de divulgar todos os dias a ação da Lava Jato, a Lava Jato vai ficar tão forte como está. É esse o acordo. Conversa com a mídia, com a Globo, com as outras instituições, com as outras televisões e diz, olha, a partir de agora não tem mais divulgação. Porque hoje você liga qualquer jornal, é Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. PT, PT, PT. Lula, Lula, Lula. Dilma, Dilma, Dilma. Então, se quer enfraquecer uma operação, faz um acordo com a imprensa. Fez o acordo com a imprensa, enfraquece a operação. Não tenho dúvida disso, que, aliás, vai fazer parte desse acordão. Então, isso precisa ficar muito claro aqui. A outra coisa que precisa ficar claro é que não tem ataque da nossa parte ao judiciário, aos juízes, a desembargadores ou ao ministro. Mas, no momento em que o judiciário entra na seara da política, nos chama para o debate, porque nós fazemos política. Nós somos senadores, temos deputados, fazemos militância política. Se o judiciário entrar na seara da política, tem que estar preparado para fazer o debate e o enfrentamento político. Quero também dizer, senador Cássio, que já vi Vossa Excelência aqui, pediu o afastamento, sim, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vi seu partido se manifestar formalmente lá, não negaria isso. O que eu questiono são as atitudes, porque falar é uma coisa fácil. Agora, fazer prevalecer um rito que precisava acontecer é muito diferente. E nós tivemos muitos problemas, desde ter quórum na comissão que está fazendo o julgamento do Eduardo Cunha até conseguir ter realmente um encaminhamento. Sei que ele tem embaralhado as coisas, tem efetivamente tentado não deixar as coisas acontecer, mas o fato é que a oposição, nesse quesito, tem feito corpo mole. E, para encerrar, presidenta Vanessa, que dirige os trabalhos aqui nessa casa, queria falar duas coisas. A primeira, em relação à OAB, nunca subi aqui para dizer que a OAB apoiando ou deixando de apoiar faria todo sentido. Aliás, a OAB está internamente numa situação muito difícil. No meu estado, estado do Paraná, por exemplo, há uma oposição fortíssima ao posicionamento da OAB em relação ao impeachment. Tem advogados, inclusive, querendo criar outra instituição. E não são advogados do PT, não. Pode ir lá perguntar, não são de esquerda. Tem advogados, inclusive, de centro-direita, achando que está errado o posicionamento. Que a OAB sequer está defendendo os advogados que foram grampeados, o que não pode pelo Estatuto da Ordem e o que os que a nossa, nosso marco legal também não permite. E, para finalizar, a questão dos empresários. Ora, empresários estão apoiando o impeachment e dizendo que é por uma questão econômica, mas esses mesmos empresários que estão apoiando o impeachment e que estão dizendo que é um problema na economia, foram os empresários que pressionaram o governo para fazer desonerações, créditos subsidiados, intervenções na economia, proteções setoriais. Por que que eles não dizem que pediram isso? Por que não dizem, então, que ajudaram a trazer a economia nessa situação que está? Não acho que foi errado o que o governo tem. O que não pode é ter duas caras e dois discursos. Se foi lá e pediu por tudo isso e agora diz que isso é que está causando problemas na economia, não me parece que possam ter confiabilidade. Aliás, quando baixamos os juros nesse país, esses empresários que estão fazendo ativismo na Paulista não apoiaram. Nós descobrimos que a maioria deles ganhava com as operações de boca de caixa. E está em risco, sim. Não é só a democracia, o Estado democrático de direito. Está em risco, sim, as conquistas do povo brasileiro. Porque nós conhecemos os projetos e os programas de Vossa Excelência, assim como conhecemos a proposta que tem hoje o vice-presidente Michel Temer no Ponte para o Futuro. É, sim, tirar a indexação do salário mínimo do ganho real, é, sim, reduzir despesas sociais, é, sim, acabar com programas que são importantes. Isso não é ir para cima do povo e fazer terrorismo, é só dizer a verdade. A população pode estar descontente com o governo da presidenta Dilma, descontente com o PT, que queria que avançasse mais, mas ela também sabe que, se tirar esse governo, quem entrar no lugar dele por esse acordão PSDB, que está sendo hoje gestado aqui, que começou a ser gestado e que foi confirmado, ela não terá os seus direitos resguardados. Ela sabe disso, porque em 500 anos de país administrado por essas forças, a nossa população nunca foi a protegida, nunca foi o objetivo supremo do governo.